Aleluia. Sabe, uma das verdades fundamentais que temos em Deus, e é importante que nós, como pessoas, possamos entender isso, é o amor de Deus, né? A forma como Ele nos ama. A palavra de Deus diz que quando Deus criou o homem, talvez muitos não mergulhem muito bem nisso, ou tão profundamente, ou como devem mergulhar. Mas o amor de Deus, ele é um amor que nunca buscou, ou nunca busca o julgamento. O julgamento vem naturalmente, porque as pessoas erram, e Deus deu a sua palavra, mas Deus sempre fez de tudo para livrar as pessoas de julgamentos. Então, quando ele criou o mundo, embora ele já sabia o que ia acontecer, a Bíblia fala que Jesus já havia morrido, ou o sacrifício havia sido feito antes da fundação do mundo. Então, ele já sabia o que ia acontecer, mas ele providenciaria o meio. Sabe, quando nós vemos que Deus criou lá Adão e Deus criou Eva, e a Bíblia fala que quando Deus criou Adão, ele andava, ou ele conversava com Adão ali na virada da tarde, todos os dias, conversava com ele. Esse era um padrão que Deus queria ter com o homem, sempre quis ter. Deus sabia que o homem perderia aquele momento, porque Deus é o Deus, Deus tem passado, presente e futuro, nada está longe da sua visão. E Deus sabia que ele perderia aquele momento especial, aquele momento de comunhão e de contato. E então, ele providenciaria depois, da mesma maneira, um meio de estar com o homem. E quando o homem pecou e ficou separado de Deus, Deus que continuou amando o homem, continuou estando ou querendo estar com o homem, já tinha providenciado um meio de fazer isto, que é justamente o que ele fazia de uma forma mais intensa. Deus andando no meio dos homens. Porque antes ele falava na virada da tarde, de repente Deus estava o tempo todo andando no meio dos homens, através de Jesus. Jesus, quando andou aqui, andou e ele era Deus andando aqui. Era Deus conversando com os homens. Não apenas na virada da tarde, mas durante o dia, em qualquer momento que pudessem vê-lo, ele estava lá. Para falar com as pessoas, para dizer: eu estou presente, eu estou aqui no meio de vocês. Estavam todos condenados, estavam todos ali condenados ao inferno, condenados à perdição. Mas Deus continuou amando e ele resolveu de novo, não é? Já tinha projetado isso, andar no meio dos homens, mesmo em uma condição em que os homens não estavam com ele. Ele o fez. E mesmo depois disso, quando Jesus foi para o Pai, ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro do homem, ou seja, você não precisa mais ter a virada da tarde para conversar com ele, você pode conversar com Deus o tempo todo, logo pela manhã, em qualquer momento, em qualquer hora, você pode falar com ele. Porque Deus projetou um meio para que o homem sempre estivesse conectado com ele e nunca desconectado. Agora, sempre que houve uma ruptura, sempre que houve um afastamento, nunca foi da parte de Deus. Nunca foi da parte dele, foi sempre da parte do homem. Por ouvir outro, o outro sempre esteve aqui na terra. O diabo, ele sempre esteve aqui e ele sempre jogou as suas ideias, jogou as suas palavras, e ele enganou as pessoas, de maneira que elas acabavam seguindo ele e afastando-se de Deus voluntariamente. Não é? Não foi Deus que as expulsou, não foi Deus que as tratou mal, não foi Deus que não queria comunhão com ela, mas elas por algum motivo ouviram e se afastaram de Deus. E Deus não pode ser culpado, obviamente, por uma decisão que ele não tomou. E o julgamento sempre houve, sempre esteve lá para as pessoas que não estivessem debaixo da sua orientação. Porque o outro tinha julgamento. Satanás tinha julgamento. Ele foi julgado justamente pelo seu pecado. Amém? E quando você está em Deus, não existe julgamento aqui. O julgamento existe quando a pessoa está do outro lado, que é onde o julgamento está. Então a Bíblia fala que o inferno, por exemplo, a Bíblia diz que não foi dado ao homem, não era por causa do homem, nem foi feito por causa do homem, mas por causa de Satanás. Mas os que seguem o caminho dele, obviamente, vão estar com ele do mesmo jeito. E Deus, de todas as maneiras, tentou fazer com que o homem não entrasse nessa condenação e amou o homem. Essa é a palavra que nós podemos ter e dar, não tem uma outra palavra. Porque o que Deus fez, desde antes de criar o homem, até depois que o homem pecou e até hoje tem feito, é buscar o homem para que ele não caia nessa condenação. Ainda assim, o homem continua sendo livre para fazer as escolhas que quer fazer, para tomar atitudes que quer tomar. E depois ele não vai responsabilizar Deus por causa disso, porque Deus não é responsável por uma decisão que alguém quis tomar, mesmo quando Deus dá tantas e tantas oportunidades manifestando o seu amor em pessoas que o rejeitaram, né? Aquela parábola que fala do filho pródigo mostra isso, que o homem, o filho foi e ficou lá, e o pai sempre o esperava com amor, e não esperava para julgá-lo, mas para recebê-lo e para nem sequer considerar os seus erros. Depois que ele viesse, Deus mostrou muito bem que o amor dele sempre esteve à disposição de qualquer um. Mas, como eu falei, as escolhas sempre foram feitas. E por algum motivo as pessoas, elas escolhem não conversar com Deus, ou pelo menos menosprezar a sua presença, para conversar com Ele. Não consideram ela. Sabe, Jesus, Deus vinha todos os dias na virada da tarde para conversar com Adão. Adão sabia disso. E Adão, em algum momento, antes de estar com Deus, ele resolveu fazer o que não devia. Ele resolveu fazer aquilo que a Bíblia diz que não era para ele fazer, que Deus havia dito para ele não fazer, que era comer aquele fruto. E quando ele comeu, ele viu acontecer o que Deus disse que aconteceria. Sabe, o que pode acontecer muito hoje é quando nós deixamos de falar com Deus e temos menos expectativas na sua presença, nós começamos a fazer alguma coisa fora da sua presença. E aí nós começamos a não ver mais aquilo que Deus está vendo, ou não conseguimos mais ouvir a sua palavra. Não conseguimos mais entender ou discernir a sua vontade mais. E aí começamos a olhar para aquilo que não deveríamos olhar. E começamos a ouvir aquilo que não deveríamos ouvir. Você entende? Mas Deus manifestou o seu amor e tem feito isso até hoje. Meu amado, Jesus, quando esteve aqui, ele manifestou um desejo grande de Deus em atender necessidade de pessoas, mas mostrando que era ele que estava fazendo. E não que era uma outra pessoa, mas ele quis mostrar que era eu que estou fazendo, Deus. Que não queria, de maneira nenhuma, qualquer tipo de sofrimento humano. Por isso ele veio curar as pessoas, veio para libertar elas dos seus próprios sofrimentos. Se nós entendemos isso, vemos que Deus continua fazendo isso. Sabe, há um texto na Bíblia, eu quero só poder explicar um pouco mais sobre ele. Está lá em Mateus 22, 14, vou ler apenas o 14, não vou ler o contexto, não precisa. Mas o capítulo 22, versículo 14 diz assim: porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Essa palavra escolhido, nós cantamos uma música que falava sobre escolhidos aqui, mas quem são os escolhidos? Nós dizemos, bom, quem são os escolhidos são os que recebem Jesus. Sim e não. Eu vou explicar o porquê. Embora você entre de fato, quando você recebe Jesus, você entra dentro da vida com Deus e você se torna de fato uma pessoa salva, a Bíblia não fala que esse ato por si só ele serve para toda a caminhada ou para toda a vida. Ele é aquilo que inicia um padrão de conversa, diálogo com Deus, de força, de capacitação e de comunhão. Mas lembre-se sempre, é a comunhão e a obediência que te mantém nesse mesmo lugar. Se você não está na comunhão, não está na obediência, você vai sair desse lugar. E a palavra diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Já falei sobre isso, mas é bom nós falarmos de novo. E quantas vezes for necessário. Porque Deus chamaria muitos, se vai escolher pouco. Porque Deus perderia o tempo chamando pessoas que não vai escolher. Você entende? Ele não está chamando para não escolher. Está chamando a todos porque a oportunidade é dada a todos. Aquela multidão que nós vemos que Jesus curava e não eram poucas, que o seguiam no deserto, ele alimentou muitas vezes uma grande multidão, que aparentemente devia ter, vamos, entre, porque ele lá fala 5 mil homens, mais mulheres e crianças, então vamos colocar aí, no mínimo, umas 20 mil pessoas, alguns falam que são muito mais do que isso, mas 20 mil pessoas que estavam com ele no deserto, que ele alimentou a todos, ele curou e alimentou aquelas pessoas ali, eram bastante gente. Agora, eu quero mostrar uma coisa para você, que biblicamente falando, você já conhece e já viu acontecer. Deus nunca chamou, embora a multidão vinha sobre ele, a multidão se alimentava, ela ouvia as suas palavras, Deus tinha outro tipo de pessoa. Havia dois tipos de pessoas, havia aquelas que iam atrás dele, né, que estavam também no meio da multidão, mas havia aquelas outras que ele chamava de discípulos. E não estou falando dos 12, eu estou falando de todas as pessoas que de fato o ouviam, e poderiam estar com ele para fazer junto com ele a obra do Pai. E não há ninguém que não for chamado para estar com ele, que não é encarregado de representar o Pai como ele representou. Então, às vezes as pessoas vêm a ele, mas só os que se tornam discípulos são os escolhidos, são os que ele, é o que ele puxa para ele, é os que são capazes de andar com ele, ouvi-lo e obedecê-lo. É tanto que ele diz que para ser meu discípulo você precisa renunciar a tudo quanto possui, senão você não pode ser. Então a questão de ser escolhido por Deus tem a ver com ser discípulo dele. Muitos são chamados, mas quem são os escolhidos? Os que são discípulos, os que de fato vêm para andar com ele. Amém, irmãos? Porque para ser discípulo não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer forma, não pode ser como a gente escolhe ou quer, não pode ser não tendo comunhão com ele, não pode ser não ouvindo a palavra dele, não sabendo o que ele diz. Não, para ser discípulo tem que ser alguém que quer estar com ele, quer conversar com ele, vai considerar a sua presença, vai andar no meio dele, você entende? Enquanto ele está falando, conversando, você vai estar o tempo todo junto com ele, vai estar ouvindo e vai estar reproduzindo isso. Quando Jesus veio aqui, ele falou: bom, eu vim fazer a vontade do Pai, eu vim mostrar o Pai, agora eu vou para o Pai, mas fique tranquilo, o mesmo Espírito que está em mim, o Espírito Santo, ele vai estar em vocês também, e a mesma obra que ele fez em mim, ele vai fazer com vocês também, assim como eu fui enviado, eu envio vocês. Veja que foi esta a palavra que ele deu. Ele enviou mais do que os 12, ele enviou a princípio 70 discípulos dele. Você imagina que ele reuniu aqueles 70 discípulos e falou com todos eles: mas vocês vão sair, vão e andem, vão em vários lugares, vão de dois em dois, vão em cada cidade. Então ele depois foi tendo muito mais do que os 70, isso foi aumentando, aumentando e aumentando. Então as pessoas que de fato não queriam apenas algum benefício dele, mas queriam comprometimento com ele, esses eram chamados discípulos. Você entende? Existe um monte de gente que quer ouvi-lo, mas não quer se comprometer. Existe um monte de gente que quer apenas receber alguma coisa dele, uma bênção, alguma coisa assim, mas são pessoas que não se comprometem. Elas vão até certo ponto, mas depois não vão mais. Você entende? Essas não são discípulos. E Deus não tem compromisso com elas, porque elas também não têm compromisso com eles. Deus as ama do mesmo jeito, mas não há uma conexão. Deus amou o mundo em pecado, você entende? Ele amou o mundo quando estava em pecado. Então Deus amou o pecador e continua amando o pecador. Eu era um pecador, hoje eu fui salvo. Todos nós fomos pecadores e hoje somos salvos. Se alguém ainda não é, precisa ser. Mas ele veio e nos amou e continua amando do mesmo jeito. Ele quer que esse amor que ele tem continue existindo através dos seus discípulos. Ele quer que os discípulos dele amem como ele amou, que viva como ele viveu e se importe com as pessoas como ele se importou. Você entende? Discípulo não é alguém que apenas senta para ouvir, é aquele que se envolve com ele, é aquele que enfrenta as situações. Eu ouço muitos testemunhos, e temos que entender que esse lugar aqui é um lugar, Campinas, ou o Brasil, que estamos aqui, é um lugar de trevas, como outros países também são. É a luz que existe no mundo, é a luz de Deus ou dos seus filhos. Amém? Não tem outra luz aqui. Fora a luz do corpo de Cristo, é trevas. Porque ele era a luz, e ele estava aqui, e nós somos a luz do mundo hoje, segundo a Bíblia. Então, a única luz que o mundo tem é a igreja. E eu estou dizendo, a única luz que o mundo tem são os discípulos. Porque os discípulos conseguem brilhar porque imitam Jesus. Os que não são discípulos não conseguem brilhar porque não o imitam. E a vida dele é o que brilha. A palavra de Deus é o que brilha. Então, quando nós não o imitamos, não há brilho em nós. Nós não mostramos ele. Nós não mostramos sua vida, não expressamos o Pai. E Deus quer mostrar o seu amor pelas pessoas. Ele quer que as pessoas saibam que ele as ama. Ele quer que as pessoas saibam que ele se importa com elas. Como ele o fará? Como ele fará isto? Através dos seus discípulos. Pessoas altamente comprometidas com ele, que deixaram tudo para o servir e para representá-lo. Ele falou: eu estarei com vocês todos os dias. Você entende? Esse é o nível de relacionamento que Deus espera que os seus discípulos tenham com ele. Por isso muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os que se submetem, os que aceitam a decisão de serem discípulos, de ouvir e de replicar, de passar isso, de mostrar Deus e a sua luz. Deus quer que você mostre ele, e não, você não vai mostrar dele falando dele. Isso é uma coisa fácil de fazer, até uma pessoa que nunca pode segui-lo, pode ler um texto bíblico e pode falar alguma coisa corretamente lendo o texto. Isso não significa que a vida dela está mostrando ele. Amém? Precisamos entender que para mostrar Jesus, precisamos viver Jesus. Jesus ele era mostrado a partir disso. Eu vi muitos testemunhos de pessoas fora do Brasil. Você não precisa ser um discípulo ou um missionário fora do Brasil. Somos missionários no mundo. Amém? E Campinas é parte do mundo. Você é um missionário aqui, você é um missionário em qualquer lugar onde há trevas. E você precisa começar a representar a Deus nesses lugares onde você está. Então, muitas vezes, Deus nos leva também para outros lugares do mundo. Missionários aqui, missionários fora daqui. E há muitos que vão para lugares que não tem... Ninguém gostaria de ir. Ninguém iria para lá. Eu estava vendo um testemunho do Afeganistão. Que alguém se importou com aquela cidade, um homem, depois que aquilo virou um caos, e houve uma pequena abertura ali, ele se importou e quis ali fazer um hospital. Mas chamar os médicos para lá era um grande desafio, porque quem deixaria um lugar de conforto para ir para aquele lugar, em um hospital, onde eles dariam do seu trabalho, da sua vida e do seu conforto por uma nação que não se importa com eles, não é? Mas porque ama as pessoas e quer mostrar Deus. Quer mostrar que Deus está interessado naquelas pessoas, que Ele as ama muito. Quem faria isso? Que médico? Quem são as pessoas? Esse foi o trabalho. Porque era um país que não mostrava segurança. Qualquer um que poderia ir para lá em algum momento, poderia sofrer algum atentado. Mas quem seria capaz de ser discípulo de Jesus? Quando ele veio para um mundo assim. Em trevas e cheio de mortes, sem serem devidamente julgadas. Ele veio e amou as pessoas, se envolveu assim com elas. Então ele espera que todos aqueles que são discípulos dele façam o mesmo. E então eles abriram aquele hospital e as pessoas foram para lá. E diz que aquele hospital foi aberto e muitas pessoas vinham de longe, andavam 100 quilômetros ou mais para poder chegar naquele hospital, que era um que tinha naquele lugar. E elas viam, sabiam que aquelas pessoas trabalhavam ali e elas não... Muitas vezes não recebiam por aquilo. Na verdade, era gratuito o trabalho do hospital. Elas queriam saber, por que vocês fazem isso? Eles não entendiam. Porque no país deles, não havia ninguém que fazia isso de graça. Mas eles estavam fazendo gratuitamente, atendendo aquelas pessoas gratuitamente, pessoas machucadas, crianças estupradas, todo tipo de problema havia naquele lugar. Eles atendiam de graça. Por que vocês fazem isso? E diziam, é em nome dele que nós fazemos isso. Porque é como perguntaram para Pedro uma vez, né? Em nome de quem vocês curaram esse rapaz? Ele falou, em nome de Jesus. Foi ele que nos enviou aqui para fazer isso. Sabe, apontamos para Jesus e para o Pai como Jesus apontava para o Pai. Quando fazemos o que ele fez. Quando amamos como ele amou. Quando entendemos o que ele entendeu e nos tornamos de fato as pessoas que ele diz. Escolhidos. Ele pode chamar a muitos, mas vai escolher poucos dos muitos, porque são os únicos que serão de fato comprometidos com ele. Amém? Lembre-se disso, Deus nunca se comprometeu com desobediência, mesmo na Bíblia, quando ele fala, se quiseres me ouvir, comereis o melhor da terra. Ele está dizendo que comer o melhor da terra não é para quem quer, é para quem quer e ouve, ou seja, para quem obedece. Se quiserem me obedecer, comereis o melhor da terra. Então a obediência determina quem vai comer melhor da terra ou não. E não quem quer comer, ou porque frequenta algum lugar, ou porque estamos em algum lugar. Mas por aquilo que fazemos todos os dias, por aquilo que nossa vida pode ser vista. Quando a igreja não está vendo, quando o pastor não está vendo, ou quando o irmão não está vendo, não precisa. Porque o mundo é que deve nos ver, e deve nos ver como Cristo é visto, ou como Ele é. Se eu vou representá-lo e mostrar o seu amor, eu preciso de fato ser como ele. Ter um coração e uma compaixão dentro de mim. A comunhão com ele, a conversa com ele, diariamente, nos aproxima tanto que passamos a ter sentimentos parecidos. Amém? Quando você conversa com Deus e ora e lê a palavra dele e identifica aquilo tudo, o Espírito Santo vai começando a identificar os meus sentimentos, a tornar eles uma coisa só. E você o representa, começa a representá-lo depois de um tempo com muita eficácia. Porque você também fica interessado nas pessoas como ele está. Mas fica interessado nelas por causa dele. Ele começou o processo. Ele mexeu com a gente. Ele mexeu nossa estrutura. Ele nos moveu daquele lugar de apatia. Nos tirou daquela situação tão de pessoas que se preocupam apenas consigo mesmo, de buscar os seus próprios interesses, para de repente amar os outros e entregar a nossa vida em função de outras pessoas. Isso não é normal, do mundo nunca vai ser. Mas Deus diz que aqueles que o amam são os que fazem de fato isso. Amém? O pai de Ruth Bell Graham, foi a esposa de Billy Graham. O pai dela, que é Nelson Bell, ele foi missionário na Coreia do Norte. Na verdade, foi missionário na China. Não na Coreia, foi missionário na China, antes da invasão japonesa. Ele ficou lá muito tempo, se não me engano, dos 20 e poucos anos de idade, como médico. Ele havia formado em medicina e foi para lá. Ficou até os 40, que foi exatamente quando a invasão japonesa aconteceu lá. Ele foi ajudar aquele país, sendo um médico ali, trabalhando gratuitamente em hospitais, como missionário. Foi ele e sua esposa. Ruth nasceu lá. Ruth, embora fosse uma americana, aliás, ele era americano mesmo. Embora fosse americana, filho de americano, na verdade, ela era chinesa de nascimento, porque nasceu na China, esposa de Billy Graham. E ele escreveu quando pessoas diziam que queriam ir para lá também, para serem médicos, junto com ele dizia assim: o objetivo principal do nosso trabalho é ganhar almas para Jesus. Estou cada vez mais convencido de que devemos enfatizar isto. Você não tem necessidade de pregar, mas eu diria que você deve amar as almas e desejar ganhá-las para o Mestre se quiser ser um missionário bem-sucedido. O que acontece hoje é que quando você... existe uma linha diabólica que diz que você apenas tem que fazer bem para as pessoas. Trabalhos sociais. Não importa se eles vão ouvir Jesus ou não, contanto que você faça o bem, está tudo bem. Você não pode querer ajudar alguém, alimentar alguém que, se morrer amanhã, está no inferno. Então a ideia que você tem é de focar na salvação dela, por mais que você queira fazer o bem a ela e sanar, tirar a dor dela. Havia um tanque chamado Tanque de Betesda, que é um tanque onde as pessoas diziam que um rio, um laguinho lá se mexia, e cada um que pulasse primeiro ali era curado. Sabe, quando você ouve isso, você vê que muitas pessoas vinham e rodeavam aquele lugar. Você vê como as pessoas tinham a necessidade de ser curadas, e elas vinham de longe, e se ficavam ali esperando o único mover das águas para pular lá dentro. Eu creio que isso era apenas um folclore, porque havia muita idolatria naquela época ali. Havia uma mistura de culturas em Israel naquela época. Então, as pessoas iam mesmo assim. Havia um grupo de pessoas grandes que ficavam ali sofrendo com dores, sofrendo com doenças, sofrendo com todo tipo de situação, e que não sabiam a quem recorrer. Mas Deus amava aquelas pessoas. E onde Jesus passava, ele produzia cura nelas. Onde ele passava, ele oferecia cura a elas. Ele estava curando elas, e essas pessoas... Ele chorou um dia e não chorou porque ele estava com problemas, ele não chorou porque ele não sabia o que fazer, mas porque era muito grande a multidão. Ele falou: essas pessoas são como ovelhas que não têm pastor. E ele queria atender cada necessidade, curar cada uma delas, mostrando que era Deus que estava fazendo isso. O Pai ama vocês. O Pai ama vocês. Ele não está querendo julgar vocês, Ele quer salvar vocês. Ele não quer que vocês morram, Ele quer que vocês vivam. Ele não quer que vocês fiquem doentes, quer que vocês andem curados. O Pai, o Deus, o Criador, tem um plano de amor, e o plano de amor dele são coisas boas. Ele passava isso para todo mundo. Ele fazia questão de dizer: ouça bem, é o Pai que está fazendo isto. Você entende? Se ele não dissesse para as pessoas que era Deus, então as pessoas poderiam até ser curadas por ele, por Jesus, poderiam até receber dele algumas coisas, mas nunca saberiam que o Criador delas é quem enviou Jesus, seu Filho, para fazer aquilo, porque Ele as ama. Amém, amados? Ele as ama, e Ele quer que essas pessoas entendam isso o tempo todo. O amor de Deus está fluindo de uma forma tão grande pelas pessoas, que nós precisamos entender isso para fluir também. É a única maneira de que podemos de fato ser úteis para Deus. E só podem fazer isso pessoas que são discípulos. Eu não sei se você se vê como um discípulo. Se vê como discípulo, meu irmão? Levanta sua mão. Bom, se você se vê como discípulo, a Bíblia tem características bem claras de como um discípulo deve ser. Então, a primeira característica de um discípulo é um alto nível de comprometimento. Está comigo ou não? Está conseguindo me ouvir? É um alto nível de comprometimento. Não é um nível médio, não é um nível muito menos baixo, mas é um alto nível de comprometimento. Pois ele diz que quem vem a mim, abandone ou deixe tudo, ou renuncia tudo quanto possui, vem e me segue. É um alto nível de comprometimento. Ninguém faz isso se não tiver realmente um compromisso com ele maior do que tudo. Não pode ser discípulo se não tiver esse nível de comprometimento. Então, para que possamos representá-lo, eu tenho que estar 100% com ele, e não 50%, não 90%, mas 100%. E ouvi-lo tão claramente que, ainda que eu comprometa os meus bens, ou deixe o meu lugar de conforto para servi-lo. Este é o nível que ele está chamando pessoas para conversar todos os dias. Eu vou dizer para você, meu irmão, há pessoas com quem Deus conversa todos os dias, porque essas pessoas têm prazer em estar com ele todos os dias. E essas pessoas que estão com ele todos os dias, ouvindo, lendo sobre ele, amando ele, estão sendo orientadas pelo Espírito Santo a se moverem do jeito que Jesus se moveu aqui. E são pessoas que estão claramente sendo ensinadas a representar o Pai através de Jesus, através de mostrar Jesus. E esses são discípulos. Quando você vê o texto de Jesus aqui fazendo as coisas, em Mateus capítulo 4, versículo 23 ao 25, vai dizer assim: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, e sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Sabe, as pessoas, elas, como eu falei, como eram no tanque de Betesda, elas iam lá para buscar alguma coisa. Houve um paralítico que estava lá, ele não podia fazer nada, ele dependia que as pessoas o pegassem, se aquela água fosse agitada, para jogar naquele lugar. E ele dizia, Jesus encontrou com ele. Jesus, por algum motivo, foi levado àquele lugar. Por algum motivo, Jesus foi levado àquele lugar, no tanque de Betesda. Acredito que o Espírito Santo o levou lá para se encontrar com aquele paralítico. A Bíblia não fala que ele se encontrou com outras pessoas. A Bíblia não fala que ele falou com outros doentes que estavam ali aguardando as águas se moverem. Mas fala desse paralítico. Ele foi até lá, ele perguntou para ele: olha, você quer ser curado? Ele falou: quero, mas não tem ninguém que me jogue lá. Em seguida ele fala: pegue a sua maca, levante-se, pegue a sua maca e vá embora. Ele é curado instantaneamente. É óbvio que aquela pessoa que estava lá não obteria cura, mesmo que fosse jogada naquela água. Mas eles não tinham outras expectativas, eles não tinham mais nada, estavam desesperados, sem esperança nenhuma, estavam sem saber o que fazer, correndo para tudo quanto é lado, buscando qualquer recurso possível para poder receber cura ou um alívio da sua doença. Mas Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus tinha um desejo de aliviar a dor, de aliviar o sofrimento, de aliviar a tristeza, de descansar, deixar a pessoa num descanso pleno e pessoal. Sabe, se entendemos isso, se compreendemos essa verdade, seremos justamente as pessoas que ofereceremos descanso através de levar Jesus a elas. Temos poder em nossa vida poder em nossa mão, poder em nossa boca, para, em nome de Jesus, fazer coisas como Pedro fez, que disseram para ele: em nome de quem você fez isso? Em nome de quem esse homem está enxergando? Em nome de quem esse homem, esse aleijado, se levantou? Ele diz: em nome de Jesus. Você entende? Ou seja, não é no meu nome, eu represento ele. Sabe, Deus está precisando de representantes à altura, corajosos, ousados, discípulos, comprometidos, para fazer o que ele fez, que não temem nada e que não seguram nada, que tudo que tem pertence ao seu rei, porque sabe que vem dele, e apenas devolvemos a sua própria mão. Esse é o nível de amor que devemos nos envolver e devemos, de fato, fazer com que as pessoas possam saber que Deus é interessado nelas. Deus a ama. Embora haja um julgamento, não é Deus que as colocou debaixo dele, mas Deus quer tirá-las de lá. Amém? Embora haja dor acontecendo, não foi Deus que criou a dor, mas Deus quer tirar as pessoas dessa dor. Embora hajam doenças aqui, não foi Deus que colocou elas debaixo da doença, mas Deus quer tirá-las da doença. Ele vai fazê-lo através dos seus discípulos. Somente os seus discípulos são capazes de representá-lo. Amém? Somente discípulos são capazes de fazer isso. Qualquer outro não pode fazer, não tem compromisso com ele. Não se encontra com ele, não conversa com ele e nem ora. Mas aqueles que são discípulos não deixam passar o dia sem ter algum contato com ele, sem falar com ele, sem receber dele, porque são representantes dele. Farão aquele dia o que aquele dia Deus quer que eles façam, ou naquele dia farão o trabalho de Deus ser conhecido. Amém?